Nosso assunto agora no Jornal da CBN, custos ou os gastos com os planos de saúde. Para a gente ter uma ideia, de acordo com uma pesquisa que a gente vai falar daqui a pouco, nos últimos 5 anos o custo médico hospitalar aumentou 89%. Então a gente vai falar sobre internações desnecessárias, exames solicitados sem a necessidade, a importância da atenção primária, principalmente para os mais velhos, que são os que usam mais planos. Para falar sobre este assunto, o Jornal da CBN conversa com João Paulo dos Reis Neto, é vice-presidente da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, que é a Unidas, e é também responsável pela pesquisa que a gente vai falar agora. João Paulo dos Reis Neto, bem-vindo à CBN, bom dia para o senhor.
Oi, bom dia, Fernando.
Bom, eu queria então começar pelo seguinte, por esse dado que pelo menos 5,2% de todas as internações ocorridas entre cerca de 4 milhões de beneficiários se enquadram em internações evitáveis. Como é que chegamos a esse número?
Esse número corresponde a mais ou menos 100 patologias que, em teoria, se você tratar bem essas patologias, essas doenças, no que a gente chama de atenção primária à saúde, ou no ambulatório, elas seriam evitadas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem pressão alta, que é hipertensão arterial, se ela tratar de forma adequada no consultório médico a sua doença, muito provavelmente ela não vai precisar de nenhuma internação. E isso se repete para outras doenças, como, por exemplo, diabetes, infecções respiratórias, as gastroenterites. Então, isso que a gente chama de internações evitáveis. Só para você ter uma ideia, metade das despesas de um plano de saúde ou com assistência à saúde são decorrentes de internações. Então, a gente está falando de 5% de metade das despesas. E isso, em volume financeiro, é muito grande. São bilhões gastos por ano.
Qual que é a faixa de idade mais impactada quando a gente fala sobre esses índices?
Geralmente são as faixas etárias mais elevadas. A curva de gastos de uma pessoa que possui plano de saúde, ela gasta muito no primeiro ano de vida, por causa dos bebês que nascem com problemas de saúde. Depois, esse gasto vai sendo crescente até o final da vida. Então, as últimas 3 décadas são as que têm maior custo do plano. E essas pessoas são as que mais sofrem com esse tipo de doença. Essas são as doenças crônicas que agudizam e levam à necessidade de uma internação. E entre elas estão as internações evitáveis.
João Paulo, o número de exames também aumentou muito, 7,6 de 2016 para de 2017. O que explica isso?
Provavelmente, pelo que a gente viu na pesquisa, é a questão da faixa etária mais elevada. O Brasil passa por um momento que a gente chama de transição demográfica e epidemiológica. Demográfica porque é o envelhecimento e epidemiológica porque começam a surgir as doenças crônicas, as doenças cardiovasculares, os acidentes vasculares cerebrais, e isso termina o câncer, né, que tem um impacto muito grande na saúde. Então, essas doenças que a gente chama de crônicas degenerativas, elas são as que mais impactam no custo dessas pessoas, e é isso que tem acontecido. Usam mais o plano porque precisam, porque estão mais doentes, a população está mais doente.
Perfeito. Agora, João Paulo, eu queria voltar na atenção primária, que me parece ser o ponto principal. Por que a gente falha tanto na atenção primária?
O nosso sistema de saúde, ele sempre foi mais hospitalocêntrico, né? Ou seja, a gente chama de hospitalocêntrico porque o atendimento é mais na parte terciária. O paciente, a pessoa fica doente e só procura o médico quando já está numa situação mais complicada. Então, a gente quer resgatar isso, aquele papel de antigamente do médico de família que cuidava de um determinado grupo de pessoas desde quando nascia, a idade adulta e até mesmo a parte mais idosa. Então, isso é que a gente precisa resgatar. E essa atenção primária à saúde, infelizmente, no Brasil, ela é negligenciada, até mesmo pelas empresas que bancam os planos de saúde. Elas estão mais preocupadas em oferecer tecnologia, atendimento terciário, do que aquele atendimento mais básico, que é o aconselhamento médico, o acompanhamento, a vacinação, o tratamento no consultório. Então, é um resgate que não é de uma hora para outra. A gente tem que fazer isso ao longo aí dos próximos anos.
E é interessante para o plano de saúde oferecer isso também, porque provavelmente gastará menos.
Isso, exatamente. Então, complementando, o sistema está dando indícios de que vai se tornar insustentável. A gente tem discutido ultimamente novos tratamentos que chegam a 1 milhão por ano por paciente. Então, se a gente deixar essa pessoa chegar ao ponto de precisar desse medicamento, é totalmente pertinente que a gente invista lá na atenção primária, nos fatores de risco das doenças. O câncer é um exemplo muito clássico, né? O cigarro é um dos fatores de risco mais graves para o câncer, vários tipos de câncer. E a gente vê poucas operadoras de plano de saúde investindo, por exemplo, em programas de controle anti-tabaco.
Uhum. É verdade que o Brasil é o campeão de solicitações de ressonância magnética?
É verdade.
Isso é verdade?
Não só de solicitações, mas também de serviços credenciados, quer dizer, de serviços para fazer o exame. Existem assim, números que mostram que, por exemplo, só na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, tem mais ressonâncias magnéticas do que a França. Só
na Avenida
São Paulo, na Avenida Paulista. Então, isso existe uma máxima também de uma chama Lady Wemer, que diz que quanto maior a oferta, maior a demanda. Ou seja, se você tem muitos aparelhos disponíveis, tende a você utilizar mais, porque aquele aparelho tem que ser pago, né? Então, às vezes, a gente vê muito pedidos de exames desnecessários.
E o médico pode ter responsabilidade sobre isso? Pedir quando não é necessário ou não?
Eu acho que é um conjunto de fatores. A gente não pode culpar também só o médico por isso, né? Tem a própria educação da população, que às vezes vai no consultório médico e, por desconhecimento, só entende que ele é um bom profissional se ele pedir muitos exames. Tem também os médicos que tendem a atender a pessoa muito rápido e, ao invés de fazer um bom exame clínico, exagera um pouquinho no pedido dos exames. Então, é uma série de fatores.
Entendi.
Tem culpa do plano de saúde também, que não investe nesses programas de atenção primária. Então, acho que todo mundo tem uma parcela de culpa e todos juntos é que temos que resolver o problema.
Perfeito. João Paulo, o senhor já citou algumas das doenças que mais causam internação hospitalares. Queria voltar. A primeira que mais causa internação, gastroenterite infecciosa, é isso?
Exatamente.
Por que isso, hein?
São as infecções intestinais, né, que levam a procurar o pronto-socorro e às vezes até internar. É porque é muito comum, né? As duas patologias mais comuns de internação é a gastroenterite e são as pneumonias, as infecções respiratórias. As infecções respiratórias no período do inverno e as gastroenterites no período do verão costumam ser as mais frequentes. Isso tem muito a ver também com as condições socioeconômicas da população, educacionais. É lógico que isso é muito maior no sistema público, mas também existe no sistema privado dos planos de saúde.
E aí, em segundo, vem infecção no rim e trato urinário.
Trato urinário, que também são frequentes levar o atendimento ao pronto-socorro e aí internar. Tá. E assim, Fernando, é importante que o seguinte, o nosso modelo de sistema de remuneração, ele estimula as internações. A gente chama de sistema de fee-for-service, ou seja, pagamento por serviços prestados. Ao invés de você investir em melhorar a saúde da população, você só paga por aquele atendimento quando ele procura o hospital. Então, isso estimula também os hospitais a não investirem também nessa parte aí de controle ambulatorial. Então, assim, infelizmente, um conjunto de fatores leva a esse cenário que a gente está vivendo.
João Paulo, a Unidas, ela representa os planos de saúde de autogestão, que são aqueles geridos pelos próprios funcionários, normalmente um órgão público sem fins lucrativos. Impacta também nesse tipo de gestão?
Sim, também. O cenário da saúde suplementar nos planos de autogestão, ele hoje está muito parecido com o dos outros segmentos.
Do privado, por exemplo.
Privado, né? Porque é o seguinte, a ANS, que é o órgão regulador, ela, por uma questão regulatória, ela trata de forma muito semelhante qualquer um dos segmentos. Então, nós temos que nos adaptar às regras que a ANS determina, né, que publica. Então, hoje está tudo muito parecido. Anteriormente, tinha uma certa diferenciação. A única diferença é que, nas autogestões, os nossos planos têm uma característica muito específica, que nós temos uma população muito mais idosa, mais do que o sistema privado, e temos também o fato de que a gente não escolhe onde a gente vai atuar. Então, o plano de autogestão, se tiver uma área que ele não tem interesse comercial, ele tem que atuar. porque se a empresa estiver lá e aquele funcionário estiver lá, a gente tem que dar assistência. Já as medicinas de grupo, os planos com fins lucrativos, seguradoras, elas só atuam onde tem interesses, onde tem alguém que possa comprar aquele serviço.
Entendo. Uhum.
Então, assim, isso termina sendo uma certa comparação, eu não diria que desleal, mas deveria ter um tratamento diferenciado.
Por falar em INSS, eu queria repercutir com o senhor o seguinte. Recentemente, a agência revogou uma resolução normativa, que previa a cobrança de até 40% dos clientes de planos de saúde. Foi até parar no Supremo Tribunal Federal. O que o senhor acha dessa medida?
Eu acho que há uma série de equívocos, tanto nessa questão da revogação. Porque é o seguinte, a coparticipação financeira em procedimentos existem há muitos anos, há décadas. Os planos de autogestão já trabalham com isso há mais de 20 anos. Toda vez que o funcionário usa o plano, ele paga um pouquinho, uma parte percentual sobre aquilo que ele utiliza. Isso é uma medida assim, mais educativa para que o funcionário tenha um cuidado com aquilo que é seu, já que o dinheiro do plano de autogestão sai também do bolso dele e da empresa. Então, assim, eu acho que houve uma falha, talvez, de comunicação por parte do órgão regulador, que de alguma forma não conseguiu sensibilizar os a justiça.
A sociedade num todo, né? Porque até mesmo a declaração do presidente de que a ANS não era órgão de defesa do consumidor também soou muito mal, né?
Pois é. Então eu acho assim, eu acho que é só uma questão de esclarecer os fatos, mostrar que isso já existe há muito tempo e que em outros países também trabalham com coparticipação financeira. Agora, talvez o percentual é que possa ser revisto, uma participação talvez tão grande assim. Normalmente as autogestões, elas trabalham em valores mais reduzidos, 30% para consultas e 20% para exames. Talvez esse teto aí de 40% seja um pouco alto para alguns segmentos aí do mercado. Mas é uma forma, Fernando, de baratear o custo do plano, né, indiretamente.
Tá.
Existem estudos mostrando, inclusive, em até algumas sugestões, que ter coparticipação financeira faz com que reduza o custo do plano em até 22%. Então, poderia ser um plano mais barato, exatamente por ter essa participação do funcionário.
Tem também uma outra modalidade que a gente tem visto, João Paulo, que é um mercado, digamos, um pouco mais alternativo aos planos, que oferecem, por exemplo, cartões pré-pagos, cartão de desconto para exame, para consulta.
Uhum.
Isso é algum risco para planos de saúde? Qual é o impacto disso que o senhor acha?
Infelizmente, é um risco, sim.
É.
A gente tem visto algumas pessoas que hoje estão com uma dificuldade financeira de pagar a sua parte do plano de saúde e que ficam atraídos por esse tipo de oferta, que é extremamente perigosa, e deixa o plano de saúde e acha que com isso ele vai estar sendo atendido. Eu acho que é um risco muito grande para o mercado, porque esse segmento não é regulado pela ANS. Então eu acho que isso vai ter que ser revisto em breve.
Inclusive, teve nessa semana a divulgação pela própria ANS de que houve uma queda no número de beneficiários de planos de saúde. Acho que foi em todo mês houve queda.
Teve uma queda grande e as autogestões têm sofrido bastante com isso.
Então tá bom. João Paulo dos Reis Neto é vice-presidente da Unidas, responsável pela pesquisa que a gente comentou agora há pouco e dando uma geral aqui na situação dos planos de saúde atualmente. João Paulo, obrigado pelo atender a CBN. Um bom
obrigado
domingo para o senhor.
Obrigado pela oportunidade. Bom domingo também.
Muito obrigado.
Abraço.